opinions expressed by the participants of the following program do not necessarily reflect the views of Kamoish TV or its administration.
Olá, muito boa noite. Já estamos no ar com mais um Fora de Jogo. Esse aqui é o seu, o meu, o nosso programa, número um da lusofonia no Canadá, em termos de rádio e televisão lusófonas. Este é Camões TV, Camões Rádio e também as nossas redes sociais estão presentes aqui. Quero agradecer a todos os internautas, ouvintes e telespectadores fazerem parte dessa nossa família. Hoje, dia 1 de abril, dia 1 das mentiras, o programa vai para o ar. Tenho aqui dois colegas, não estão três, é verdade, não é mentira nenhuma, estão aqui dois dos três. É por isso que quero agradecer mais uma vez a todos vocês que insistentemente estão aí do nosso lado e levam e ajudam-nos a fazer o programa, sempre com as vossas opiniões, mesmo não estando presente fisicamente aqui, mas nós temos sempre uma habilidade de ler as vossas mensagens e melhorarmos sempre que for possível. Por isso, então, meus amigos, sintam-se abraçados, sejam todos bem-vindos a este Fora de Jogo, onde ninguém fica fora da jogada. E para hoje, à minha direita, tenho o Vítor Silva, que representa o Benfica. Vítor, boa noite, obrigado por estar aqui comigo no dia 1 das mentiras.
Bom, não é mentira nenhuma eu estar aqui, aqui estou, não é? Agora, quero agradecer novamente o convite, é um gosto grande poder estar aqui consigo e principalmente também com o Sérgio Ruivo, que já andamos nestas andanças já há uns anos, pronto, a Carmo Monteiro, antes que se diga piadas sobre ela, ela não está porque teve afazeres profissionais, não tem nada a ver com o facto do Porto ter perdido, não é? E por isso, olha, cumprimento todos aqueles que nos veem e é com uma grande alegria que aqui estou novamente.
Obrigado, Sérgio, o suportinguista. Boa noite, mais uma vez, obrigado por estar aqui comigo.
Boa noite, Francisco. Boa noite, Vítor. E saudações à Carmo, que com certeza está a nos escutar de momento e que queria felicitar a todos que realmente é um dia interessante, após a Páscoa, após uns grandes almoços e uns grandes jantares, e queria felicitar todos aqueles que nos estão a ouvir do momento e que certamente farei a minha parte para fazer comentários positivos pelo Carmo, por ela não estar cá para fazer o mesmo.
Eu até ia dar uma ideia, não sei.
Sim,
se
à vontade, sim, claro.
Quando a Carmo não puder, como ela não vai falar, nós podíamos meter em fundo a Paixão segundo São João do Bach, que seria uma boa, como temos agora os momentos da Quaresma, não é?
Temos a Carmo aí presente.
Era interessante a gente meter esta obra magnífica, não é? É só uma ideia, não sei.
Desde que não seja semelhante ao que fazem na festa de São João com os martelos, estou tudo
na martelos na cabeça. Olha, falou em Páscoa, o pessoal que é cristão, que pratica o cristianismo. Depois de um dia de Páscoa vem um dia das mentiras, então renascem a luz no fundo, sim, do túnel e voltam a ser mentiras outra vez. Olha, mentiu hoje, Sérgio?
Acho que não.
Acha que não?
Acho que não.
Agora. Acha que não?
Acho que não.
Vítor, fez alguma mentira ou uma partidinhazinha?
Não, olha, eu não tive tempo de pensar nisso, porque tive um dia de trabalho. Há muitas coisas que estão fechadas hoje. Lá na minha empresa nós trabalhamos, por isso não houve tempo para isso. No entanto, é sempre agradável, é uma tradição que há em Portugal, os jornais desportivos sempre trazem uma mentirazinha.
Uma mentirazinha, sim.
E a mentira de hoje deu-me o meu amigo Sérgio, quando me mandou uma mensagem a dizer que o Guiócaras valia 200 milhões. É uma mentira que é muito bem dada no dia 2, no dia 1. Ele enviou-me, penso eu que foi no âmbito do dia que estamos a ver.
Depois de ler um artigo onde diziam que o Alan teve um jogo péssimo no fim de semana e que parecia um jogador da 4ª divisão, portanto. É, só disse que ele valia 200 milhões em relação ao que foi dito do Haaland, que aparentemente é o avançado mais valioso de sempre.
Dizem que o Rubén Amorim vai mesmo para o Barcelona ou para o Liverpool. Isso é mentira, é verdade?
Com certeza existe alguma possibilidade.
On Newcastle, on Manchester United.
O Pep Guardiola também já disse que era a última época lá no Manchester City, e portanto é tudo possível.
O que é o Rubén Amorim para o City? Bem, nós estamos no dia 1 de Abril, mas a gente continua em bom ritmo, não é?
Se sair, com certeza saio para um clube grande, porque é um grande treinador.
Então... E está habituado a clubes grandes, por isso é que chegou tanto tempo no Benfica.
Então vamos ao como é que está a classificação, então, a tabela do Campeonato Português, a Liga NOS, a liga mais importante de Portugal. Aí está, o Sporting lidera com 68 pontos, segundo vem o Benfica, só 67, depois o Porto com 58, o Braga em quarta posição com 56, na quinta posição vem o Vitória com 53, na sexta posição vem o Moreirense com 42, o Auroca na sétima posição vem com 37, Famalicão na oitava posição com 31, a Casa Pia na nona posição com 30, o Boa Vista na décima posição com 29, o Gil Vicente na décima primeira posição com 28, o Estoril Praia na décima segunda posição com 28, o Farense na décima terceira posição com 27, o Rio Ave na décima quarta posição com 26, a Estrela da Amadora na décima quinta posição com 26, o Portimonense na décima sexta posição com 23, Vizela na décima sétima posição com 21, e Chaves, 18ª posição, é a última qualificada no tal do campeonato, na Lanterna Vermelha, com 19 pontos. Em termos de melhor marcador, continua a máquina leonina, como diz aqui o Sérgio, o melhor avançado de todos os tempos que já joga em Portugal. É isso, Sérgio? Victor Jokić?
Victor Jokić, 37 golos, 14 assistências, acho que está no topo.
Mas nesse momento
de avançados nas ligas europeias.
Mas nesse momento está com 22 golos marcados no Campeonato Português. O Simon Banza, segundo do Braga, vem com 21 golos marcados. O Rafa Mujica com 16 golos marcados, do Auroca. O Héctor Hernández de Chaves com 13 golos. Aí na quarta posição e na quinta posição, o Samuel Ezen com 13 golos também marcados, do Vizela. Então é isto aí. Em termos dos jogos, vamos lá ver como é que estão os resultados. Gil Vicente 1, Famalicão 2, Benfica 1, Chave 0, Estrela da Amadora 1, Sporting 2, Vitória 1, Moreirense 0, Auroca 2, Farense 1, Boa Vista 0, Rio Ave também 0, Estoril Praia 1, Porto 0, Vizela 0, Casa Pia 4, Portimonense 3, o Braga 5. Lembrar que o jogo terminou quase meia hora atrás, o Braga então venceu o Porto Timonense, e as coisas vão complicando um bocadinho aí. O Braga chegando próximo ao Porto, ainda há muito pela frente para a terceira posição, e também dá muito pela frente para a primeira e segunda posição. Então, o campeonato está aberto para o primeiro, segundo lugar, o terceiro e o quarto lugar, ainda há muito que dar. Em jogos jogados, temos aqui, se bem que a Carmo não está aqui, vamos começar com o Porto. Foi para muitos uma surpresa, para outros foi um escândalo. Muitos casos de arbitragem, há quem não concorda, há quem concorda, mas o final das contas é que o Porto perdeu uma bola zero. Para um ver. Jogo que supostamente tinha que vencer com o Estoril Praia. Lembrar que o Estoril Praia encontra-se na 12ª posição. Quem começa aqui a comentar?
Posso começar? Bom, um jogo sem qualidade. E não teve qualidade também, eu não vou falar da arbitragem, mas o árbitro também não foi um bom ator, na minha opinião, na partida. Depois, os comportamentos por parte do reincidente Francisco Conceição, do reincidente diretor do Porto, que está sempre...
Luís Gonçalves.
O Luís Gonçalves está sempre envolvido nestas coisinhas e dirigiu-se ao árbitro, então, a correr, embora meteu as mãos nos bolsos, eu não percebi muito bem porquê. No entanto, houve ali muitas cenas que não valorizam nem deixam que o futebol português fique bem visto extramuros. Aliás, como quem acompanha a imprensa espanhola ou inglesa, onde os grandes jornais de desporto criticam veementemente aquilo que aconteceu naquele jogo. Para o Porto foi um pouco de revés, não quer dizer que não consigam recuperar. O problema é que não tem que recuperar só para o Sporting, também tem que recuperar para o Benfica, e já começam a ser para o Sporting. Se o Sporting ganhar o jogo ao Famalicão, eu penso que são 12 pontos, não é, Sérgio?
12 pontos e 4 pontos à frente de vocês, sim.
Sim. Se ganharem o jogo ao Famalicão, mas 12 pontos já começa a ser, já o Sporting tem que perder 4 jogos e o Porto ganhar todos os jogos até ao final.
Neste momento isso, o Porto tem 58, o Sporting tem 68.
Pois, mas... Oh, 68, então é...
Mais 3.
13.
Sim.
13 pontos. Yeah. Não é? De qualquer das maneiras, um jogo também muito pobre, cheio de casos e casinhos que depois empobrecem ainda mais o jogo. O Porto a jogar num campo difícil. É sempre muito difícil jogar ali naquele estádio. No fim, o resultado, perante todas as incidências, pareceu-me justo. Se tivesse que haver uma equipa que ganhasse, essa equipa seria o Estoril. E pronto, e assim aconteceu. E agora, pronto, o Porto, em período eleitoral, também não foi muito agradável para a candidatura do Pinto Costa, se bem que eu acho que ele ainda tem todas as condições para ganhar, mas já se sabe que os adeptos só se importam de uma coisa, é ganhar. Não se interessam, se uma equipa está a ganhar, está tudo bem para os adeptos, se uma equipa está a perder, está tudo mal. É preciso mudar tudo e também pode passar pelo presidente.
Claramente foi um jogo onde, na primeira parte, o Porto podia ter marcado, acho que falhou umas 3 ou 4 oportunidades de golo relativamente boas, mas não conseguiram marcar, tiveram uma certa deficiência na pontuação. E depois, na segunda parte, o jogo começou a descambiar e o árbitro, como foi dito aqui pelo meu colega Vítor, perdeu o controle do jogo. Perdeu o controle do jogo no sentido que houve vários casos onde o Porto podia ter sido advertido ainda mais daquilo que houve. Portanto, houve 4 expulsões, vários cartões. Ficou um cartão amarelo para assinalar contra o Avanilson, acho que ao minuto 46, não foi dado. O penalti de que os portistas muito falam que foi revertido, na verdade é preto e branco, foi revertido porque não foi penalti. Foi o Francisco Conceição que procurou contacto com a perna do Mangalá, portanto foi revertido corretamente pelo VAR. O Francisco Conceição a barrar, mesmo na cara do árbitro, com palavrões, não foi advertido com cartão vermelho. Normalmente isso é para cartão vermelho. O Otávio, no fim do jogo, houve uma entrada muito perigosa que deveria ter sido cartão vermelho. Portanto, se a justiça tivesse sido feita, o Porto ainda tinha perdido mais 2 jogadores durante o jogo. Portanto, não foi por aí que o Porto perdeu por falta de eficácia, falta de concentração, vergonha novamente no fim do jogo, onde o Sérgio Conceição teve que praticamente ir buscar os jogadores todos do relvado, porque estava a criar lá uma confusão autêntica no fim do jogo. Como foi mencionado aqui pelo Vítor, o Luís Conceição quis se atirar, correu
Gonçalves.
O Luís Gonçalves correu para tentar agredir o árbitro, mas houve os dois assistentes que se interromperam e não conseguiu. Portanto, nunca vi o Francisco perder assim a cabeça já há muito tempo. Eu pensei que ele já tinha acalmado, que o pai já lhe tinha ensinado algumas coisas, mas o homem perdeu a cabeça e, portanto, no próximo jogo o Porto vai estar desfalcado de bastantes jogadores. Portanto, isto para mim é sinal que o Porto é uma boa equipa, mas oscila muito. Oscila muito ao nível emocional e isso, por vezes, afeta muito o jogo jogado pela equipa. Tem grandes altos, como teve no jogo contra o Arsenal, nos dois jogos, grande equipa, e por vezes não consegue fazer a mesma coisa num jogo da Liga e acontece o que aconteceu. Realmente foi um jogo sem grande qualidade, como foi referido aqui pelo Vítor. E a única coisa que posso salientar é que, olha, baseado no show que eu vi neste fim de semana, como o macaco gosta de bananas, o Porto perdeu.
Uma pergunta, o que é que acham que poderá acontecer? A Federação Portuguesa vai penalizar, ou a Liga vai penalizar severamente os reincidentes, ou nem por isso?
Eu acho que normalmente nestes casos, especialmente o Luís Gonçalves e talvez algum jogador, se aquilo for avaliado como deve ser, o Francisco Conceição não pode estar na cara do árbitro a fazer aquilo que ele fez. Portanto, o árbitro não teve coragem de tomar as decisões certas no momento certo. Por isso que ele perdeu o controle do jogo. Agora, esse caso pode ser revelado pelo Conselho de Disciplina e ele pode ser punido mais do que já está. Portanto, já recebeu o cartão vermelho, pode ser punido, pode levar multa, nunca sabe. Outros jogadores também, isto nunca sabe, porque este árbitro realmente perdeu o controle do jogo e o jogo nunca se conseguiu equilibrar depois daquele penalti. Parece que a equipa, dizem, pronto, o Porto acha que aquilo foi penalti e depois daquele momento a equipa perdeu o equilíbrio emocional e nunca mais se conseguiu.
E como é que fica também o árbitro? Também pode ser punido também pela má qualidade?
Pode ser punido, mas, portanto, a única razão que tem o Porto, os portistas, em falar deste incidente, que interviu bem o VAR, e no jogo do Benfica, o Di Maria,
já lá vamos,
mais uma
calma.
Vez, mais uma vez, provocou e enganou o árbitro num penalti, que não teve consequência no resultado, é verdade, mas neste caso o VAR não intervém. Portanto, eles têm razão, porque é que há dois casos, num caso o VAR intervém e no outro não intervém. É realmente uma questão que realmente merece uma resposta.
Vamos esperar então a resposta. Em jogo jogado, Vítor, quer acrescentar alguma coisa mais?
Não, só a nível do plano disciplinar, não é? Temos aqui o Paulo a dizer que realmente que não foi vermelho direto, foi duplo amarelo e, portanto,
podia ter sido vermelho direto, só pela...
Mas não foi. Então, não sendo, o Conselho de Disciplina não vai atuar em conformidade. Portanto...
Não, mas a questão de que foi levantada aqui é conforme o Francisco Conceição dirigiu-se ao árbitro duas vezes?
Sim, vai ficar assim, na minha opinião. Não, acho
pode
que
ser.
Não, acho que vai ficar assim. Pronto, não vou querer estar mais lenha na fogueira. O Porto perdeu o jogo, para mim já chega.
Olha, vamos então até ver como é que foi o jogo também do Sporting. O Sporting mais uma vez volta a vencer. A Sporting 2, Estrela da Amadora 1.
Sim, é verdade. Sofremos um gol logo de início.
Aos 16,
e,
sim.
E, portanto, tivemos um bocadinho de azar. Diria que foi uma má decisão do Frank Israel quando ele... Foi um canto. Ele tentou sair e não saiu a tempo. Portanto, ele não bateu bem na bola. a bola teve um reflexo. Primeiro foi ao posto e depois não tinha maneira de defender, mas o erro foi do guarda-redes. Pronto, acontece. E foi por aí que a gente sofremos um golo. A equipa deu resposta, marcamos logo após 5 minutos, marcamos.
Sim, aos 23.
Podíamos ter marcado mais, mas depois desse primeiro tempo, o jogo estava praticamente controlado pelo Sporting. E acho que tentou fazer gestão de alguns jogadores que achava que estavam um bocadinho cansados devido ao último. E, portanto, o Coates não jogou. Uma vitória justa. O Estrela da Amadora não é uma equipa fácil, especialmente jogando no estádio deles. Portanto, é uma equipa que já tem dado boa resposta tanto ao Porto este ano, como o Braga, como o Benfica. O Estrela da Amadora é uma boa equipa. Nem todos os jogos que o Sporting joga podem ser goleadas, mas pronto, foi uma vitória com justiça. Mais uma vez, o único erro de arbitragem prejudicou uma equipa foi o erro que não foi assinalado um segundo amarelo contra... Já me esqueci o nome, o jogo do Estrela da Amadora.
O Reis?
Risto, não sei, já me esqueci o nome. Mas pronto, houve um segundo amarelo que não foi assinalado, foi uma entrada dura, dura mesmo, contra o Jenny Catamo, que podia ter lesionado o rapaz e que o árbitro não viu e não houve advertência. Se tivesse recebido esse segundo amarelo, tinha sido expulso ao minuto 65, salvo eu, se não estou enganado, e portanto o jogo podia ter sido ainda mais um resultado dilatado do que aquilo que foi. Portanto, o Sporting, justo vencedor, fez gestão nos jogadores que eram necessários poupar e, portanto, estava com certeza com o olho no derby da manhã com o Sport Lisboa-Benfica e, portanto, foi aí que definiu a poupança de alguns jogadores, mas o resultado, na verdade, nunca estava em risco, porque o Sporting é o Sporting e o Sporting raramente, sem haver erros grosseiros da arbitragem, ganha sempre.
Vítor, Sporting, Estrela da Amadora, 2-1.
Quer falar assim, não é gago. Mas eu quero dizer que o Sporting, não vou dizer que não mereceu ganhar o jogo. Isso seria um atentado contra quem percebe alguma coisinha de futebol, e eu percebo alguma coisa. Agora, que eles tiveram alguma dificuldade perante um Estrela da Amadora, que é uma equipa muito bem organizada.
Claro que sim.
É uma equipa que joga bom futebol. É. E o Sporting, que me desculpe o Sérgio, mas eu vou dizer isto porque é a verdade, sentiu aquilo que qualquer equipa sente antes de um grande jogo. Portanto, e quem é o grande jogo? Claro, o jogo contra o Sport Lisboa e o Benfica. O jogo do ano para o Sporting é sempre jogar contra o Benfica, porque também há esta...
Já vencemos o primeiro e agora vamos vencer a segunda mão.
Isso vamos ver. Venceram 2-1, isso é um facto. Nós vamos ter a oportunidade de falar da Taça de Portugal mais à frente,
sim,
não é?
Sim, sim, sim.
Agora, o Sporting teve uma coisa que eu apreciei. A equipa notou-se bem que os jogadores acreditaram sempre que podiam ganhar o jogo. Isso é bom.
Sempre.
Tiveram sempre esse espírito que poderiam ganhar o jogo. Sempre, 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 sempre até ao fim. E pronto, e ganharam-no. Nas vésperas, portanto, este jogo com o Estrela da Amadora e o jogo do Benfica contra o Chaves tinham uma coisa em comum. É que nenhuma das equipas podia perder porque iriam se defrontar. Portanto, nós vamos ter aqui um duplo jogo. Vamos ter o jogo amanhã, já, para a Taça de Portugal e depois no fim de semana para o campeonato. Eu aprecio-me dizer acerca disto que devia ser evitável. Acho que tira um bocadinho à indústria do futebol ter dois jogos com esta intensidade.
Já estava destino. Quer dizer, pronto, não há como calendário de,
o calendário
da Taça não era previsível, já estava marcado.
Não se sabia que o Benfica e o Sporting iriam se encontrar.
É.
No entanto, pronto, acho que para a indústria do futebol não é bom haver no espaço de uma semana dois jogos. Ainda por cima, tem uma coisa sui generis, que é portanto, o jogo da Taça vai ser no Estádio da Luz, não é no estádio.
Não, o jogo da Taça vai ser no Estádio do Escuridão. Pois o segundo jogo é que é no Sporting.
Mas aquilo que tu chamas de Estádio da Escuridão não é o Estádio do Benfica.
Ah, sim.
Eu só
não percebo estar... Juro que eu não percebo isso.
Não, mas está bem. Eu dei-lhe a oportunidade para eu brincar um bocadinho, que eu também gosto de o ouvir. E por isso é que faço o programa há tanto tempo com ele. No entanto, pronto, é no estádio do Benfica o jogo da Taça. E o jogo do campeonato é no estádio José de Alvalade 21.
Correto.
Portanto, que é o
correto.
Nome que tem o estádio José de Alvalade 21. Pronto, para quem não está informado, o nome do estádio do Sporting é esse. E eu gosto sempre de dar o nome às coisas. Então, estádio José de Alvalade. Não, estádio Alvalade 21. Antigamente é que se chamava estádio José de Alvalade.
Exatamente.
Também para quem não sabe, o estádio do Benfica chamava-se Estádio da Luz e neste momento chama-se Estádio do Sport Lisboa Benfica. Bom, isto é só para quem está menos a par. Eu gosto sempre também de informar e que as pessoas também vejam o nosso programa.
Muito obrigado, Vítor, pela correção.
Eu sei. Não, eu não te corrigi.
Não,
só estou
não,
a dizer. Não. Corrigi não. Agora. Quanto ao Sporting, acusou mais o jogo do Benfica do que propriamente o Benfica. O Benfica não acusou tanto, o Sporting acusou, mesmo o próprio Mourinho geriu a equipa para o jogo com o Benfica.
Será que não acusou? Falhando três penaltis.
Já vamos falar sobre isso.
Pronto.
Nós achamos... Quem gosta de futebol, pronto, que o Sporting foi um justo vencedor. Parece-me a mim que o Sporting tem algumas unidades em sub-rendimento, claro.
Quais delas? Só estou a perguntar.
Vítor Gyökeres.
Ele marcou um gol.
Então, mas nem só de pão vive o homem, já que estamos na vida quaresma, e eu disse no princípio que podemos meter um bocadinho de baque, agora respondo-te com isso, quer dizer, ele marcou um golo, mas não é, portanto, não é propriamente... Como é que tenho de dizer? Agora estava aqui a ler o que os nossos comentários. Estava aqui a minha querida colega de trabalho a dizer que eu cortei o cabelo e desconcentrou-me. Portanto,
gosto do penteado.
Sim, muito obrigado. Admira-me tu não me comparares hoje a um que está em sub-rendimento, não é? O vosso defesa esquerdo. Também está em sub-rendimento.
O Nuno Santos.
Tu é que costumas comparar o penteado.
Não, o
embora
penteado
tenha um bocadinho mais cabelo do que ele.
É a Carmo que normalmente foca no penteado do rapaz.
Ah, e a Carmo é que
é
foca.
A Carmo
hoje ainda não entrou aqui com mensagens. Vamos aguardar que ela venha.
Sim, eu corto o cabelo, voltamos ao futebol.
Enfim, voltando ao futebol, Sporting, Estrada Amadora, um jogo muito difícil para o Sporting. Com o resultado a ser justo no final do encontro.
Sérgio concorda, pelo visto. E deixa só ler alguns comentários aqui dos nossos internautas. O Ranger Jim diz que o Sporting ganhou e mereceu a vitória, mas não fez um grande jogo. O empate também era aceitável. O Sporting está claramente em quebra de rendimento.
Pronto. Há quem diga aqui que o Sporting não tem estufa de campeão.
Quem é que diz?
Estou a ler aqui.
Estou a ler.
Mas em relação aos nomes que a gente falou a semana passada, eu fiz uma pequena pesquisa sobre a origem dos nomes, dos alcunhas, Lagarto e Lampião, e tenho algo para contar a vós. Aparentemente, o termo Lagarto... cresceu nos anos 30 e foi ligado a umas emissões obrigacionistas daquele tempo, umas notas que foram emitidas para construir o estádio José Alvalade, e aquelas notas obrigacionistas eram referidas como lagartos. Portanto, a partir daí, os sportingistas ficaram batizados com a alcunha de lagarto. Em relação ao Benfica, temos que ir até aos anos 30. Aparentemente havia um ladrão muito famoso no Brasil que se chamava Lampião. Lampião. E foi por aí os sportingistas começaram a utilizar esse termo quando referiam para os adeptos do Sport Lisboa e Benfica. E nos anos 30 e 40, aparentemente, o Benfica tinha fama de ser beneficiado pela arbitragem e com resultados um bocadinho fuscos. E aparentemente essa reputação ainda se vê hoje em dia.
Por isso, o Sérgio acredita que esse nome é válido até hoje?
Pronto, é válido. Só estou a dar um pequeno historial sobre a origem do termo. Não estou agora a formar uma opinião qualitativa sobre o termo, ou se é mau ou se é bom.
Lembrar que o Lampião, do Brasil, para alguns era um herói, para os outros era mau.
Mas é preciso referir que o Lampião surgiu de um ladrão.
Que para muitos
do
era
heróis,
é como fosse o Robin Hood. Para alguns era um herói, para os outros era mau. Então, para o pessoal do Sertão, provavelmente lá no Brasil era
só
bom.
Só queria divulgar essa pequena pesquisa que eu fiz esta semana.
Bom, e eu, se me permite, Francisco, quero congratular o meu amigo Sérgio Ruivo, amigo de longa década, por este momento maravilhoso de televisão que nos deu espontaneamente. Momento esse que eu vou pôr rotulado como programa cómico e não como programa histórico.
Obrigado. Voltando.
Estava a falar.
Olha, o João Carlos Silva diz: o Sporting merece ganhar o campeonato, não podemos deixá-los só ganhar o campeonato em 19 anos.
Claro, claro.
Range disse: sou campeão, só que ele fica campeão.
Isso é uma evidência histórica.
Recente. Estes 19 anos é uma coisa recente. Antigamente era mais frequente.
Era.
E agora, vamos ao Benfica. Chaves, o Benfica viu-se a luta para vencer. A Nora, como dizem agora, viu-se a Nora para vencer a última equipa do campeonato. 1-0. O que é que aconteceu com o Benfica? Apesar de conseguir a vitória, é o mais importante.
Bom, quer dizer, eu penso que não haverá dúvidas para ninguém que O Sporting. Não haverá dúvidas para ninguém. Eu estou um bocadinho.
Eu não tenho dúvidas, sim, o Sporting vai ser campeão.
Eu não tenho. Não há dúvidas para ninguém que o Benfica foi um justo vencedor no jogo contra o Grupo Desportivo de Chaves. No seu estádio, também seria muito difícil que assim não fosse. Mas quem não se lembra do jogo da primeira volta, onde o Benfica foi perder pontos atrás de Montes. E, portanto, estamos aqui a falar de um adversário, seja o último que não seja, difícil. 3 penaltis falhados, é verdade, não é nada de normal num jogo de futebol.
É raro isso acontecer, óbvio.
É raro isso acontecer, mas só uma grande equipa é que pode contrariar, falhar 3 penaltis e ganhar o jogo. Isso foi o que aconteceu.
E um foi ilícito.
Com o Sport Lisboa-Benfica, em que, através do pequeno genial João Neves, com mais alma que todo o Estádio da Luz, consegue, através de um golpe de cabeça, sentenciar a partida e fazendo com que o Benfica ganhasse e pusesse verdade no marcador. O Benfica ganhou, não haja dúvidas nenhumas. E esses 3 penaltis, bem, eles foram batidos. Também temos de dar mérito ao guarda-redes. E já se viu muitas vezes, no fim de um jogo, há 5 penaltis para cada equipa e depois, muitas das vezes, há equipas que falham 3 penaltis.
Sim, sim, claro.
E isto aconteceu durante o jogo, não é tão normal.
Então, para que é que bateram sempre para o mesmo lado?
Bem, são questões que podem acontecer.
Sim, sim.
Isso acontece e só uma alma benfiquista, uma alma de quem vai ser campeão, é que conseguiria contrariar aquilo que aconteceu naquele jogo. Eu gostaria...
O Desportivo-Chave está em que posição, Vitor?
Em último.
Ah, pronto. Estavam a bater em mortos e mal conseguiram vencer contra mortos.
Também destaco para dizer que não concordo com a atribuição de melhor jogador em campo ao João Neves. Foi o melhor jogador do Benfica. Teria sido simpático que atribuíssem o prémio de melhor jogador em campo ao guarda-redes do Chaves.
Eu também acho.
Porque um guarda-redes que defende 3 penaltis, não é? Eu dou mais mérito ao guarda-redes do que de mérito ao campeão mundial Di Maria e ao melhor avançado da Liga, que é, sem dúvida, o Artur Cabral.
Oh, Vítor, tenho uma questão. Onde é que... Claramente todos estamos de acordo que o João Neves é um grande jogador, e é. Mas onde é que estão os vossos avançados, os vossos laterais, para marcarem golos? Parece que abdicaram da sua responsabilidade. É preciso que o João Neves, um que joga mais atrás, é que tem que ser o jogador individual para fazer a diferença numa equipa recheado de talento, que gastou 200 milhões, e é preciso um jogador numa jogada individual para fazer a diferença, para salvar a vitória do Benfica. Eu acho isso um bocadinho estranho, que realmente a jogar contra o último classificado, a falhar 3 penaltis, que não há algo que não está a funcionar bem naquele clube.
Deixa-me destacar aqui uma coisa. Se nós tivéssemos uma pessoa que tivesse a ouvir o programa, onde quer que seja, que tivesse dúvidas sobre o que o Benfica gastou no plantel, o Sérgio lembra a cada programa o nosso orçamento, para que ninguém se esqueça. Agora, o Benfica tem grandes avançados, mas tem
mais
aqui...
do que os adversários.
Tem aqui um problema. Um problema e grave. E qual é? O problema que está aqui é que o melhor avançado português da atualidade, que se chama Gonçalo Ramos, jogador do PSG, que ainda este domingo, ele e o Vitinha, diga-se
grande,
passagem,
grande
marcaram,
jogo, grande jogo.
Marcaram um golo cada um, saiu. E às vezes não é fácil substituir quem sai. E isso eu compreendo perfeitamente. Eu quero ver o Sporting no próximo ano, quando o Vítor Jóqueres sair, porque ele vai sair no verão, se vai ser assim fácil substituí-lo. Se for, é porque ele não é assim tão bom. Porque ele, se for bom, é muito difícil substituí-lo. Acontece o mesmo com o Gonçalo Ramos.
Olha que a gente já temos o substituto em olho. A gente tem.
Quem é?
Não vou dizer, mas a gente já temos olho nele. A gente temos um scouting que realmente acerta 90% das vezes. E não paga 30 milhões para um coxo que ainda por cima diz mal da própria equipa e do treinador.
Mas eu vou aproveitar a oportunidade que o Sérgio me dá para falar no coxo, para dizer o seguinte. O coxo não custou 30 milhões.
25,
e tu sabes,
25,
e tu sabes,
25 mais 5 por objetivos que vão ser atingidos.
Tu sabes que não.
25 mais 5.
Está bem. Mas até ao momento, os objetivos ainda não foram atingidos. Ele não custou 30 milhões.
Pronto.
Facto.
Poderá ser.
Um. Dois. O Coxo foi considerado o melhor jogador do campeonato holandês. Facto,
é verdade,
também.
É verdade.
Uma pessoa que seja considerada o melhor jogador de um campeonato que, como nós, a Holanda e Portugal estão sempre nivelados,
sim.
Nas classificações, não deve ser ninguém que não joga assim tanto. Agora, problemas disciplinares já em todos os clubes. E devido à posição no campo, eu quero lembrar que houve um problema disciplinar com o Umland. E não é por isso que agora vamos estar a fazer disso um caso que ele custou 5 ou 10.
O Umland
agora,
não publica...
Deixa eu ver terminar, Sérgio.
Sérgio, o que se passou com o Coxo, eu compreendo, ele quer jogar mais.
Quer jogar mais e na posição que ele quer jogar.
Pronto.
Que, por aventura, o Schmidt raramente o deixa fazer.
É verdade, mas também o esquema com que, eu acho que é mais que a posição, já que estamos, isto é bom, que isto também é um programa de futebol.
Sim.
Portanto, a tática que o Benfica usa, para mim é que não é compatível com o Coxo. jogue ele onde jogar. Porque para mim o Coxo é um jogador para jogar em 4-3-3. E o Benfica joga em 4-2-3-1 ou joga em normalmente em 4-4-2. Ou uma variante ou outra. E, portanto, ele não se... Onde ele se sente onde ele se sente melhor a jogar é com... uma linha de três, dois homens mais... Como um triângulo, dois homens mais atrás e ele à frente. E depois há dois pontas de lança e um avançado. Assim é a maneira como ele se sente mais confortável. Ou até se ele jogasse, por exemplo, no Sporting, Sérgio. Conforme os três centrais, não é? Depois dois laterais ofensivos e ele ser o segundo homem do meio campo.
Acho que o último jogo que ele jogou, jogou exatamente nessa posição. No último jogo que ele jogou, jogou assim.
No Benfica. Não, mas o problema é que o Benfica não joga com esse esquema, entendes? E depois, às vezes, compra-se os jogadores pela qualidade que eles têm, mas muitas vezes podem ser um peixe fora d'água. E são grandes jogadores, não estou a dizer...
Sim, está claro.
Olha, estou a ver, por exemplo, o João Félix. Está a fazer uma boa campanha no Barcelona.
Sim.
É um jogador extraordinário no Benfica e nunca vingou como devia de ser no Atlético de Madrid. Não tem qualidade? Tem. Mas talvez o esquema tático não fosse bom para ele. Aconteceu também com vários jogadores que estiveram no Sporting, Sérgio. Que devido não se estavam com o esquema e no Porto e tantos outros. O Coxo é um grande jogador. Se eu acho que ele é compatível com o esquema de jogo do Benfica, talvez não. E por isso o subrendimento dele.
Sim, acredito.
Mas que ele é um grande jogador e que vale os 25 milhões, sim. Que ele ainda vai dar alegrias ao Benfica, sim. Mas, no momento presente, eu acho que a equipa do Benfica é muito Silva, Otamendi, Orsens, os dois miúdos, Florentino e João Neves, Rafa, Neres, Di Maria e à frente um ponta de lança que é o Cabral.
Coxo joga amanhã?
Não. A equipa que joga amanhã foi o que eu acabei de...
O João Carlos Silva diz: eu sou benfiquista, mas não sou doente. O que se passa com o Benfica passou-se com o Real Madrid há uns anos atrás. Uma equipa que está completa com estrelas e grandes ordenados, às vezes não é eficaz. Muitas estrelas criam problemas e políticas entre o plantel. Tem a opinião do José Carlos Silva.
Um abraço para ele.
E o Tony LSB Benfica, ou LSB Benfica, diz que os sábados é UFC. Isso quer dizer que quando o Porto joga é porrada a sério. Esperando e continuando, já que estamos aqui, o Vítor está com a palavra. Vamos dar um salto rápido, vemos como é que serão os próximos jogos. Aqui, vamos lá ver como é que está a jornada 28. Farense Boa Vista, Rio Ave Gil Vicente, Famalicão Vizela, Braga Auroca, Sporting Benfica, Chaves Portimonense, Moreirense Estrela da Amadora, Porto Vitória, Casa Pia Estoril. O Sporting Benfica, no dia 6 de abril, às 15h30, já aqui no nosso horário, será um super jogo, será talvez a decisão do campeonato. Concordam os dois?
Sim, não. Sim, se o Sporting ganhar, eu, segunda-feira, estou aqui para dar os parabéns ao Sérgio como campeão.
Eu diria que o resultado mais provável é um empate.
Portanto, se o Sporting ganhar, eu vou dar os parabéns segunda-feira.
Claro.
Se o Sporting perder, nada ainda está a ganho, porque o Benfica fica a um ponto, ou um ou dois.
Se ganharmos ao Famalicão, ainda temos que ganhar ao Famalicão.
Não, mas
nesse momento são um ponto de diferença.
Então o Benfica fica à frente, dois pontos.
Dois pontos.
O Sporting, se ganhar ao Famalicão, fica à frente um ponto.
Um ponto.
E, portanto, isto ainda está tudo muito baralhado. Agora, se o Sporting ganhar
ao Benfica,
fica com 4 pontos de vantagem e depois ganhando ao Famalicão 7. Com quantas jornadas para o fim?
7.
Mais 7, é isso?
Portanto, será 8, as coisas 8, ficam 8, mais ou menos apalavradas. E se o Sporting ganhar, olha, como tenho dito, quem ganha é quem é justo campeão. E eu estarei aqui nobremente a dar os parabéns a todos os sportinguistas porque irão ser campeões. Agora, se o Benfica ganhar, eu sinto-me na obrigação de ter a esperança que vou ser campeão. E espero depois, se for campeão, claro, que os meus colegas de panel me deem também os parabéns de igual maneira.
Portanto, a única lacuna que a gente temos para o jogo da manhã é o Pote. Pote não pode jogar, ainda não
tem. Eu penso que ainda não está em condições.
Vai estar em condições para o segundo jogo, mas para amanhã não.
Não. E o Trincão?
O Trincão já recuperou, tinha um problema no pé, já está recuperado. O Coates está recuperado.
O Coates é bom que joga, que é o vosso principal ponta de lança, não é?
Não, temos lá o Jokers, obviamente em boas condições. O Edwards estava um bocadinho em baixo, também acho que já melhorou um bocadinho. E obviamente o nosso gênio que está de volta, o Daniel de Bargança, que joga com pés de lã, também vai dar carta.
Ele vai levar os pés de lã ou vai de chuteiras?
Só para recordar, o Sporting tem o Benfica no dia 6, o Sporting ainda tem em abril o Gil Vicente no dia 12, no dia 16 tem o Famalicão, depois tem o Vitória no dia 21, tem o Porto no dia 28.
Sim, temos o Porto pela frente.
Ainda tem o Portimonense em maio, depois Estoril Praia também em maio para terminar o Sporting Chaves.
Mas pronto, quem deu 5 batatas ao Benfica há pouco tempo, será que a gente não somos capazes de fazer o mesmo? Epá, vamos lá ver, mas pronto, nunca sabe.
Agora, o Benfica, vamos lá ver, o Benfica tem...
Ainda tem o Braga
tem
também.
O Sporting, o Benfica tem o Moreirense, o Benfica tem o Farense, tem o Braga, tem o Famalicão, tem o Auroca e tem o Rio Ave para fechar.
O Benfica é tem o Sporting mais difícil, e o Braga. E o Porto tem, e o Sporting tem o Benfica e
mas
o Porto.
Mas agora eu quero ver a arbitragem a não ser um fator decisivo nos vossos jogos, porque epá, já estou farto de me repetir semana após semana como o Di Maria é beneficiado. Ou existe uma simulação que não é assinalada. Um penalti que não era penalti, que é sempre a favor dele, porque vocês têm sempre uma pontinha de sorte no que diz respeito à arbitragem.
Mas, ou seja, achas que foi por causa da arbitragem que o Benfica ganhou
o
jogo? Vamos ser sérios.
Não foi por causa.
Não,
mas eu quero dizer que, neste caso, o penalti não teve influência porque foi falhado. Mas mesmo assim, isto é uma coisa que realmente acontece todas as semanas. E eu ainda estou à espera do Di Maria ser advertido como deve ser. Já houve 5 ou 6 casos de simulação e de outras coisas onde ele é impuno. Isto não pode acontecer. Não pode acontecer porque não é justo. Não é justo o VAR intervir em todas as ocasiões que se refere a casos interessantes dos jogos do Porto, e quanto ao Benfica, pá, não nada. Taça de isso estranho, para mim é estranho.
Ok, aos dois, obrigado. Taça de Portugal, claro, voltando mais uma vez, terminamos o campeonato, Benfica, Sporting, já amanhã vão medir forças mais uma vez.
Temos à frente um golo, basta defender bem, talvez marcar um. Não, acho que não vamos correr muito risco em abrir muito jogo, portanto vocês é que vão ter que correr atrás do prejuízo, e acho que é por aí que a gente vamos ter alguma felicidade. Vamos apanhar vocês em contragolpe e provavelmente ganhamos o jogo. Se vocês entrarem logo a matar e marcarem um golo, pode ser diferente, mas eu acho que os golos vão demorar a sair, e diria que 60% de vantagem ao Sporting no jogo da manhã.
Vítor?
Mal ia ao meu clube se contra qualquer clube que fosse, não o fazemos contra o Barcelona, nem o Paris Saint-Germain, quanto mais contra o Sporting, se nós entrássemos em campo, se não fosse com o espírito de vencer o jogo. Não vamos entrar com o espírito de...
Claro que vão de
ganhar. Bem, empatar não podemos entrar com esse espírito, senão perdemos.
Claro.
Mas aquilo que eu acho que vai acontecer é... O Benfica vai ganhar o jogo, vamos ser finalistas da Taça de Portugal. Eu acho que o Benfica vai pôr mais lenha no assador que o Sporting. Eu acho que o Sporting vai muito guardar a equipa para o jogo do campeonato, porque o Sporting tem mais pressão. Para o Benfica ainda tem a Liga Europa, o Benfica, pronto, o Sporting a única coisa que tem, portanto, também tem a Taça de Portugal, vá, e o campeonato. Bom, é um bocado complicado, claro, por mim como benfiquista eu quero que o Benfica ganhe os dois jogos. Se vai ganhar os dois com nota artística, não sei, pode ganhar por meio zero cada um, para mim é suficiente. Espero que seja um jogo que enalteça as qualidades futebolísticas do futebol português e que no fim ganhe o melhor e que o melhor seja o Sport Lisboa Benfica.
Ah, Sérgio, só para dar aqui uma rápida, voltando ao assunto do Di Maria, a Carmo Monteiro disse certo, Sérgio, mas também não vejo a comunicação social a dar ao Di Maria o tratamento especial que deram ao Taremi.
Não, ele tem um estatuto diferente consoante os árbitros, a federação e a comunicação social. Acha que ele é o menino bonito que veio de fora e tal, campeão mundial. Portanto, ele é alvo de um tratamento especial que o Taremi, infelizmente, nunca teve. Ele foi mesmo perseguido depois de ser topado que ele era pincheiro, nunca mais foi perdoado, isso é verdade.
Bom, deixe-me só aqui, já que ela não está cá, também pôr lá aqui um bocadinho a interagir connosco. A Carmo está já aqui de volta através das redes sociais e deixe-me
força,
que eu faça.
Força.
E ela está a dizer que o que o Benfica tem é jogar com 12. Santa arbitragem. Para já, agradecer à Carmo o facto de evocar esta santidade, viemos agora da Semana Santa, da Páscoa, fica sempre bem invocar isso. E depois, em segundo lugar, sim, claro que o Benfica joga sempre com 12. Jogamos com 12 porque jogamos com 11 no campo e o 12º jogador são os benfiquistas que, tal como eu, têm um coração tão grande que os jogadores sentem dentro de campo o nosso apoio e o nosso incentivo.
Obrigado aos dois. São 18h54, temos aí praticamente 5 minutos. Vamos para os nossos diversos. Sérgio, o que é que trouxe aí na sua mala?
Bom, não tenho assim muito, já contei o historial do Lampião e do Lagarto. Acho que a semana passada era para falar sobre o Manel Serrão, esqueci-me, mas posso falar sobre...
Ainda vejo tempo.
O Manel Serrão. Portanto, o homem aparentemente foi apanhado em flagrante a desviar uns 40 milhões de euros de apoio europeu para fins ilícitos, inclusive um hotel que ele teve lá. Quantos anos é que foram, Vítor? Uns 6 ou 7 anos a viver lá no hotel. Aparentemente utilizando o dinheiro da União Europeia para financiar a estadia dele no hotel. Agora já não consigo... tratar com alguma seriedade tudo aquilo que ouvi este homem dizer ao longo dos anos na televisão portuguesa. Fico um bocadinho com o pé atrás e pronto, além de dizer, pronto, o homem é do Porto, é ligado à indústria dos textil, portanto, norte, dinheiro, corrupção, há uma certa ligação entre os três.
Quando diz os três... Ser de norte, corrupção, e ser o homem como tal?
Well, o homem é portista, portanto...
Mas portista é sinónimo de corrupção?
Houve casos, e continua a haver casos que são...
Também houve casos de Sporting,
ser,
não? Ou Sérgio?
Desvio de dinheiro assim, não. Não,
não. Quem roubou uma galinha, roubou $1 milhão, é ladrão, não?
Epá, eu estou... Portanto, é só preciso ouvir algumas das avaliações contabilísticas feitas pelo financeiro do André Villas Boas, para dizer que nem todo o dinheiro que é esperado ser representado nas contas oficiais do Futebol Clube do Porto está lá. Portanto, foi para algum lado, exatamente não sei, mas com certeza, se o André Villas Boas vir a ser presidente do Futebol Clube do Porto, tudo será esclarecido.
Vitor, o que é que trouxe aí?
Olha, trouxe o futebol feminino. O Benfica foi eliminado da Champions League por Lyon. Um crónico vencedor da Champions League. Eu gostaria de enaltecer esse futebol praticado pelas meninas do Benfica, que levaram bem longe o futebol feminino português, nunca tinha ido tão longe. Ainda estiveram a ganhar 1-0, ainda tivemos a esperança, mas depois, claro, o poderio, a experiência do Lyon veio ao de cima. Eu realmente, parafraseando aqui a Carmo Monteiro, realmente eu sim fiquei encantado com o futebol praticado por aquelas jovens que deixam a sensação que no futuro o Benfica pode fazer ainda muito mais, onde em Portugal tem uma hegemonia grande. Ainda, por exemplo, este fim de semana elas defrontaram o Sporting e ganharam 1-0, exatamente para a Taça de Portugal. O Benfica tem uma hegemonia grande em Portugal. Lá fora precisa de um pouco mais. É claro que talvez ainda não estejamos prontos para sermos campeões europeus em feminino. No entanto, já muito se fez. Eu acho que o Benfica e o presidente Rui Costa, a treinadora Filipa Patão, estão de parabéns, porque...
Há quantos anos é que o Benfica tem uma equipa feminina? É 6 ou 7?
Não é há muito. O Sporting tinha já antes. Já, o Benfica entrou na 2ª Divisão, foi campeão da 2ª Divisão. Nesse ano ganhou a Taça de Portugal e depois subiu de divisão e foi pronto. Foi. Também gostaria de...
E venceram a primeira mão da taça contra o Sporting.
Gostaria também, enquanto futebol feminino, de enaltecer a vitória na Taça de Portugal por parte da equipa feminina de futsal do Benfica, que ganhou também este fim de semana. Pronto, o Benfica, a FIFO, talvez seja a melhor jogadora do mundo, é do Benfica, e portanto também estão no bom caminho, nem só de futebol masculino vive o futebol, e o futebol feminino está com grande progresso, e no meu Benfica, então, tem sido um exemplo, e é um grande orgulho para mim falar destas mulheres.
E não vão perder a segunda mão contra o Sport.
Vão?
Acho que sim.
Pronto.
Queria enaltecer o Braga. O Braga venceu o Sporting na Taça de Portugal, no futsal. Portanto,
sim.
Parabéns ao Braga.
O Braga ganhou masculino e o Benfica em feminino.
O Braga fez um grande jogo. A gente tinha aquilo quase ganho, mas pronto. O Braga nunca parou de lutar. E não sei se foi a primeira vez que eles ganharam a taça, mas talvez foi.
Eu penso que o Braga foi a primeira vez. O treinador do Braga que já ganhou pelo Fundão e pelo Benfica.
Sim, sim.
O Joel Rocha.
Portanto, parabéns.
Mas o Braga acho que foi a primeira
parabéns
vez.
Ao Braga pela Taça de Portugal no futsal.
Na Liga dos Campeões, o Barcelona joga com Chelsea, nesse caso feminino. O Lyon, que venceu o Benfica, joga com PSG. Vai ser uma semifinal francesa. E vamos ver o que é que se dará. Mais uma vez, obrigado aos 12 aqui presentes. Então esperamos também que a Carmo volte já a próxima semana. Os nossos internautas também, muitíssimo obrigado por estarem connosco. Sérgio, quer dizer alguma coisa?
Pá, vim aquela última piada, eu fiquei um bocadinho mal naquela piada. Não viste?
Qual piada?
A piada da promoção, parece que eu estava meio desatento. Disse.
Oh, mas, sim, não, sim. Mas está muito bem feito. Eu acho que quero dar os parabéns aqui à Camões, porque a promoção do programa está cada vez melhor.
obrigado. Estamos aqui a fazer acontecer. Queremos que este programa Fora de Jogo, que é meu, vosso, nosso programa, a crescer, e queremos trazer novas caras, quando novas caras, novos ouvintes, telespectadores, internautas, que possam também participar da programação. Quem sabe melhoramos para o próximo ano com mais coisas, entretenimento. Quem sabe um dia consigamos fazer fora daqui do estúdio e temos uma casa cheia com Sporting, Benfica, Porto, para querer. Seria interessante fazer num lugar espaçoso, com as claxas aí a fazerem barulho. Seria
faço aqui um desafio ao meu colega. Quem vencer, cantaremos o hino do clube vencedor em harmonia, os dois. É o meu desafio para o Sr. Silva.
Desafio negado.
Olha!
Aos dois, boa noite.
Tento ser muito amigável e leva um pontapé destes.
Ok, boa noite. A Henderson, mais uma vez, obrigado por tudo e estamos juntos. Assim é futebol, onde ninguém fica fora da jogada. Esse foi o fora de jogo possível. Estamos juntos. Próxima segunda-feira estaremos aqui com muito mais futebol, muito mais amor, carinho e, claro, aqui o vosso árbitro favorito. Termina essa partida.